Lara Rossop, seja bem-vinda. É muito bom tê-la aqui conosco.
Ah, é uma honra para mim também. Muito legal, adorei esse espaço para vocês. E obrigada já desde já pelo convite.
Pois é, a gente estava conversando em off aqui, em off, que eu já te conhecia pelo teu trabalho, né, pelo teu nome, mas ainda não havia tido a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Então, hoje é um duplo contentamento para a gente, assim. E assim, nosso programa é um bate-papo. Tu não faz a pergunta, me fez a pergunta que todo mundo me faz quando, antes da gente começar. Que eu, o que que tu vai me perguntar?
Não, eu prefiro que seja de surpresa.
Mas então, a gente traz assim os nossos convidados aqui justamente para conhecer um pouquinho. Uhum. Embora tu seja bastante conhecido aqui na comunidade pedritense, o Hélio, Dom Pedrito.
Uhum.
Mas enfim, a gente está te apresentando um público aí, para o público da Quest que nos acompanha, não só no Pedrito, mas em todos os lugares onde tem pessoas
conectadas, né? Que legal. Então,
e é isso aí, a gente quer conhecer um pouquinho da tua história, assim. Começando por esse fato, tu é pedritense, né?
Sou pedritense, nasci aqui no Hospital São Luís.
Uhum. Olha aí. Família Rossato.
Família Rossato também, é, do parte de pai.
É, tu aliou esse nome ao teu nome artístico, como é que foi essa decisão lá?
É, acho que foi meio que normal, assim, é, usei, gosto, quis usar.
Estudou onde lá?
Aqui em Dom Pedrito? Eu estudei na escola Cristiano Fischer, foi a minha primeira escola.
Na campanha?
Lá na campanha, na fronteira, na estrada da linha, lá no Vaquei 4.
Há poucos dias a gente conheceu o Júlio Silva.
Eu vi o vídeo.
A gente tem um programa
que está no Dom
Pedrito e acabamos passando por lá. A escola está abandonada.
Está abandonada.
Mas é uma estrutura bonita.
Era linda. Era muito grande, era muito bonita. Foi minha primeira escola. Eu estudei lá na primeira série. E eu morava lá, na estrada da linha, ali onde acontece a festa de São Domingos, ali um pouquinho mais pra cá, a gente tinha uma casa ali, a gente ainda tem. E eu morava lá, foi na primeira escola, a Cristiano Fischer. A segunda escola foi Senador Pasqualini,
já aqui, na
aqui em Dom Pedrito. A minha terceira escola foi Urbano das Chagas, e depois eu fui pro Patrocínio. Estudei no ensino médio na Nossa Senhora do Patrocínio.
Essa questão da música, como é que começou? A influência da família? Me conta um pouco disso aí, Lara.
Não foi muita influência da família, porque como os meus pais se separaram muito cedo, eu fiquei um pouco mais na família da minha mãe. Embora os Rossatos são mais conhecidos aqui em Dom Pedrito pelo fato da música. O Jair, por exemplo, que ele é primo do meu pai.
É primo do teu pai.
Eu não tive muito contato com a música pela parte da família dos Rossato, mas nem da outra família. Então, foi uma coisa um pouco natural, assim, porque eu sempre fui uma criança meio artística, assim, sempre gostei de escrever.
Gostava de fazer arte também?
Arte, muita arte. Essa, né? Pois a gente conecta a palavra arte a arteiros, né? Mas, assim, eu fiquei mais, assim, escrevendo poemas, escrevi histórias, adorava escrever histórias. Eu via na TV alguma coisa, eu sabia de alguma coisa e escrevia minha própria história.
A partir de que idade tu consegue te lembrar disso?
Sete, oito anos. Eu já escrevi histórias. Eu gostava de ler muita história em quadrinho e eu gostava muito de ler livros também. Então, tudo que era gibi, livros de histórias infantis, até aqueles mais comuns, como Branca de Neve, essas coisas... Eu me encantava muito com esse tipo de história. E aos poucos, eu fui transformando alguns poeminhas, algumas histórias em melodias. Porque eu tive aqueles tecladinhos, sabe? Que todo mundo tem, não todo mundo, mas que ele tem uma ovelha, um gato, sei lá. É uma fazenda.
Era um brinquedo, era um brinquedo. Bem comum.
E aí tu apertava naquela ovelha fazia mé. E aí ali tinha várias estrelinhas, que cada estrelinha tocava uma musiquinha. E aquelas musiquinhas eram só a melodia. Tu apertava na estrelinha e tocava. Então, aí eu ficava fascinada por aquilo. Eu escrevia letra. Não, mas parei, não tem letra. Vou botar uma letra. Então, eu escrevia letras para aquelas melodias. E aí eu fui gostando do negócio, assim. Mas eu deixei sempre meio... Aí depois, na adolescência, eu quis ser várias coisas. Não, né? Quis ser...
Conta alguma delas.
Ai, meu Deus. Não sei. Eu quis ser detetive. porque eu me encantava com a função daquele mistério da investigação e coisa. Eu quis ser várias coisas, mas eu sempre fazia os meus showzinhos, né, pra família, assim, ou pra mim mesma, na frente do espelho, cantava, fazia, eu saía de dentro de um guarda-roupa, assim, fazia um espetáculo, brincando mesmo, que eu era artista, e aí eu comecei aos poucos perceber que esse era um propósito, que eu sabia fazer aquilo, que eu gostava de fazer aquilo. Eu fui pra Pelotas porque eu fui estudar, eu quis fazer uma faculdade para ter um diploma além da função artística.
Estudou o que lá?
Eu comecei estudando publicidade e propaganda, mas eu percebi que não era muito o que eu gostava, assim, eu tinha mais curiosidade pelas coisas. Aí eu acabei fazendo biologia, que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Mas eu me formei em biologia, sou bióloga, mas não exerço.
Nunca exerceu?
Não, não exerço. Mas o meu diploma tá ali. Eu acho lindo, me encanta a biologia, a ciência, os animais, enfim, várias coisas. Mas tá por ali, tá ali, eu tenho essa segurança. Mas não adianta, foi sempre artista, sempre música.
A vocação sempre te distanciou dessas outras atividades.
Sim, sim, aí fiz sempre música, em Pelotas, várias bandas, e trabalhei sempre com locuções, com de criação de jingles, que é música de propaganda, né? E fiz várias coisas sempre relacionadas à música. Não consegui escapar.
Concomitante ao teu curso que tu fazia?
Sim. Não, o curso parecia que era uma coisa extra, assim, porque eu pensava, e até hoje eu acordo pensando em música, deito pensando em música, e eu tenho que ouvir música todos os dias, porque senão parece que falta alguma coisa. Eu levei o curso assim, gosto, ia nas aulas feliz, adorava os momentos de aula, porque realmente biologia é um curso muito, muito interessante. Mas a cabeça era assim, mas qual é o próximo projeto e qual é o próximo passo? Então, minha vida, desde que eu saí daqui, antes até aqui mesmo, quando eu comecei a fazer shows nos caminhões aqui de showmício, sempre foi voltada para isso, não adianta.
E que momento tu percebeu, assim, Lara, que, bom, é isso que eu quero fazer profissionalmente, é isso em que eu quero trabalhar. Embora tu tenha cursado, uhum, né, uma outra faculdade, mas tu disse assim, não, é isso que eu quero.
Sim. Foi no momento... Eu sempre tive dúvida por causa da questão financeira, porque a música é difícil. Todo mundo sabe, assim como várias outras profissões... Mas a arte, ela é complicada.
A arte, no geral,
quem quiser viver da arte. Eu comecei a bater o pé e dizer, não, ou vai ou racha, no meu segundo CD em 2014. Que eu falei, não, mas para aí, eu quero agora dar um passo a mais, eu quero crescer, eu quero viver disso. Como é que eu posso viver disso? De shows, de streaming, né, que é os plays nas plataformas.
Porque hoje tu não vende mais disco,
não.
Tu não vende o teu trabalho físico, assim, é difícil.
É muito, em alguns shows vende, tem algumas pessoas ainda que compram o CD, mas hoje em dia não, ele tá ficando obsoleto, porque não tem mais, o notebook já não vem mais com leitor de CD, porque tá passando, então, e é muito caro fazer o disco físico, o CD. Vinil ainda mais, cara. Então, as pessoas não compram muito. Então, não. Mas acho que foi a partir do meu segundo CD, assim, do meu 2014, eu pensei, não, ou vai ou racha. Eu quero mais, eu quero trabalhar mais, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero correr atrás. E eu comecei uma série de shows em Porto Alegre, em shoppings, em eventos, e fui trabalhar, assim. Me atirei de cabeça mesmo.
Tem alguém que tu possa mencionar como um incentivador ou uma inspiração aqui na cidade, assim?
Incentivador na questão da música
da
ou
música.
Da carreira? Da música?
Da música e da carreira, assim, que elas se conectam.
Incentivador? Não, assim, tem muitas pessoas que apoiam aqui meu trabalho. Sempre que eu chego aqui, sou muito bem recebida. Agora estou sendo muito bem recebida por vocês, que estão me dando essa oportunidade. Eu acho que isso é um incentivo. Porque nada melhor do que voltar para casa e poder falar e mostrar o que a gente faz para os de casa. A gente sempre quer, assim como uma criança quer a aprovação dos pais, é muito bom a gente ter a aprovação dos conterrâneos, do pessoal da nossa terra, porque a gente
faz
cresce ouvindo
isso, né?
Que santo de casa não faz milagre, que pau, né? Que pau de ferreiro, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim, é muito bom chegar aqui e as pessoas virem falar comigo na rua e dizer que gostam, que estão me acompanhando. E sempre que eu tô lá fora, eu levo o nome da minha cidade, porque eu não tenho vergonha nenhuma de ser do interior, de ter me criado lá no Vaquequá, em cima de um cavalo, de pé descalço. E eu adoro dizer que eu sou daqui de Dom Pedrito, porque eu já viajei muito e conheço muitas cidades e Dom Pedrito é muito especial. É a minha terra natal, né? Tem essa nostalgia também. Mas Dom Pedrito é uma cidade muito querida, muito especial. E eu acho que os incentivadores são vocês, todo mundo que me dá a oportunidade de poder falar.
E essa tua essência do interior, as tuas origens, que tu te lembra, esse tipo da campanha, isso influenciou na tua música ou tu partiu para uma outra área? Assim?
Eu, no primeiro momento, eu quis fazer algo, isso quando, em 2008, nossa, faz muito tempo. Em 2008, eu escutava muito rock, foi o primeiro estilo fora do que eu escutava, porque eu escutava muita música nativista, porque eu morava lá no Vaquequá. Então eu escutei, comecei a gostar de rock, pré-adolescente, vou fazer uma coisa mais rock. E naquela época o rock era muito forte, então não tinha como eu chegar em um produtor assim, eu quero fazer, pirar num estilo, não, que eu vou fazer rock. E todos os músicos daquela época se encantavam por guitarras. E aconteceu que a gente fez uma banda de rock, porque
aqui?
Era muito simples. Aqui, em Dom Pedrito, e depois fora daqui, segui um pouco com o rock. Mas aí eu comecei a direcionar, porque até no meu primeiro disco, esse de 2008, 2009, tem umas canções com alguma pegada mais regional, né, posso dizer. Mas aos poucos eu fui amadurecendo também, artisticamente, e percebendo que eu queria fazer mais a minha essência e não muito a minha influência. São coisas extremamente diferentes. Eu acho que a essência é aquilo que tu é, né? Eu sou uma pedritense da zona rural que cresceu no Vaquequá. Essa é a minha essência. Aí eu posso ter várias outras influências, o rock, o pop, e usar a minha essência principal e as influências como só arranjos. E eu tava fazendo o contrário, tava usando muito as influências, muito rock, muita coisa. E eu falei, não, peraí, eu vou direcionar pelo que eu gosto, pelo que eu ouço em casa. E comecei a direcionar. Hoje eu já tô compondo e gravando coisas um pouco, uma pitada mais regional, mas com arranjos mais modernos. Trazendo a minha visão do mundo, do pop, que eu gosto, um pouquinho do rock, não muito, mas mais do pop, para esse regional. Então eu acho que neste momento da minha vida, agora eu gravei umas milongas com o Nelci Vargas. Ontem até de noite a gente estava lá. O Nelci, ele é muito do regional, mas ele é muito, ele entende muito também. E ele sabe.
Ele é muito ligado. Fazer, né?
Então é isso, assim. Agora eu estou usando mais a minha vertente, minha essência regional, mas trazendo muitos elementos modernos, porque eu não quero fazer o que já foi feito. Quero dar a minha
Quantos
visão.
Quantos anos de carreira, então, Lara?
Ui, eu saí daqui com 17. Eu não vou dizer minha idade. Eu já passei
Isso
dos 30.
Isso ia te perguntar também.
Eu já passei dos 30. Não, eu tenho 31. Tá, não vou mentir. Então, são 15 anos trabalhando com música, fazendo muitas coisas.
Tu diria que nesse momento, então, tu encontrou o teu estilo, a tua essência? Passado esse tempo, assim, experienciando?
Olha, eu acho que a gente nunca encontra realmente assim, algo assim. A gente tem os momentos. Porque se tu encontra, tu tá sempre em transformação, sabe? Eu nunca vou dizer assim, não, agora sim, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Não, porque eu vou fazer isso agora. Amanhã eu posso ouvir um disco, sei lá, de outra coisa. Não, mas para aí, me tocou isso. Talvez eu faça isso também. Então, assim, eu acho que a gente tá em constante transformação. A minha essência, ela sempre esteve comigo, porém se expressou de maneiras diferentes de acordo com o momento que eu estava vivendo. Agora eu tô mais madura, mais velha um pouco, né? Quando eu tinha 15 anos, eu tenho uma visão maior porque eu trabalhei com muita gente, viajei, conheci pessoas. E é um processo contínuo que eu acho que só vai acabar o dia que eu morrer.
Tá certo. Vou te interromper um pouquinho só para registrar quem está nos acompanhando e quem se manifestou aqui. O Pedro Lara, dando bom dia para a gente. Obrigado, Pedro. E temos também o Carlos Bernardo da Silva Ritter. Eu acho que é assim que pronuncia o teu nome, Carlos. O mercado musical está muito fechado, ele tá, a opinião dele aqui. O que, que tu acha sobre isso,
cara? Sempre foi. Sempre foi. Eu acho que tu consegue ter o espaço trabalhando muito. Fechado, como é que eu... Sempre foi. Sempre foi de poucos. Assim como tudo.
É, esse momento assim com as mídias digitais facilita em comparação a algumas décadas atrás, em que tu precisava lançar o teu trabalho físico, era um LP, um CD, um cassete, enfim, o que fosse. Hoje, para te lançar um trabalho, embora a gente fique... seja mais difícil tu vender um trabalho, mas para te lançar, para te mostrar ele, é mais fácil?
Com certeza. O mercado, ele sempre foi fechado, assim, concorrido, porque tem muita gente boa, mas agora ele está muito melhor. É isso que eu ia acrescentar, porque democratizou. Então, todo mundo hoje pode ter acesso, a qualquer artista pode gravar uma música por pouco dinheiro. Antigamente, eram as gravadoras que comandavam. Ainda é um pouco, alguma coisa. Agora não, agora se tu quiser gravar uma música, tu vai lá, paga pouco, grava, põe na internet, quem sabe patrocina um post, alguma coisa com pouco dinheiro e vai alcançar as pessoas. Aí vai do teu mérito, se tu trabalha bastante e correr atrás e impulsionar, é claro. Mas sim, eu acho que melhorou muito e democratizou muito. Tem muita concorrência, aumentou a concorrência também, mas facilitou muito para todo mundo.
No mercado da música, como é que tu enxerga a questão de fazer aquilo que tu gosta, cantar, compor aquilo que tu gosta, ou compor e cantar aquilo que o público espera?
Vai do teu propósito, eu acho, porque se tu quer dinheiro, as pessoas pensam assim, ó, se tu quer dinheiro, faça o que todo mundo tá fazendo, tu vai atingir mais pessoas. Mas eu e acho que a maioria dos meus colegas, a gente pensa assim, ó, se tu vai... O sertanejo, por exemplo, está em alta agora. Eu poderia ir lá fazer sertanejo. Só que eu vou encontrar concorrentes fortíssimos que investem 1 milhão facinho. Então, é difícil. Agora, não, eu quero fazer, sei lá, indie americano, folk. Mas ninguém faz, ninguém ouve. Mas eu acho muito melhor, então, tu fazer... Os dois são difíceis. Então faz o que tu acha que é a tua verdade. Porque aí pelo menos tu tem aquele orgulho, sabe? Bah, isso aí sou eu, isso aí é a minha verdade. E as pessoas compram a verdade, as pessoas gostam da verdade. As pessoas sabem quem não é da verdade. Não adianta eu ir lá fazer um funk. Eu, como eu te disse, eu sou uma pedritense que nasci, cresci na zona rural. Se eu botar um shortinho e ficar cantando funk, é mentira. As pessoas vão ver na minha cara e não vão comprar. Agora, a Anitta, que nasceu, por exemplo, lá na favela, ouviu isso, ela faz a verdade dela, é por isso que ela faz sucesso. Não vamos entrar em ela é boa, as letras, não importa. Ela faz a verdade dela e é por isso que ela dá certo. Então não adianta, se tu vai fazer um sertanejo e tu não é um sertanejo, não é um cara que... Ou que tem um investidor que vai botar 1 milhão, 2 milhões de reais, não sei. Eu escolho sempre fazer a minha verdade, que atinge as pessoas, poucas pessoas, mas as poucas pessoas que atingem, uau, me dá muito resultado, me dá muito orgulho de fazer.
As pessoas falam às vezes da música gaúcha que ela não consegue ultrapassar certas barreiras justamente porque é muito regional, é uma cultura muito, muito própria, muito... singular aqui.
Sim.
Então, a música gaúcha, a opinião geral que se escuta é essa, né? Ela tem certas dificuldades, assim. Como é que tu enxerga isso, Ana?
Olha, eu acho que é... Pois é. É bem polêmico, assim. Eu acho que é a barreira também dos próprios músicos. Dos próprios músicos de não... modernizar, mas é flexibilizar um pouco, às vezes, algumas coisas para poder sair, caminhar. Por que a gente ouve a música do Alceu Valença, sabe? Porque tem algumas palavras que são super, que a gente não entende, porque não é do nosso linguajar não do nosso
vocabulário.
Vocabulário, é, pode ser. Mas o gaúcho, olha, até eu não entendo às vezes o que está dizendo. E eu acho que também não é questão da letra em si só. Tem várias outras questões, sabe? Que eu acho que os próprios músicos, eu não sei. Eu não conheço muito assim, o meio nativista, mas eles são bem fechados, assim, e eles são bem concorrentes.
O movimento tradicionalista gaúcho tem muitas regras, às vezes, rígidas.
Né? E eu acho que teria que flexibilizar um pouco. É o que eu tô fazendo. Eu tô me apropriando de algumas coisas gaúchas e colocando coisas modernas em cima. Ontem mesmo a gente fez uma valsa e uma milonga e eu coloquei elementos da música pop. Então eu flexibilizo e o meu público do Nordeste escuta e adora, sabe? Eu tenho a maioria do meu público não é gaúcho, porque eu fiz muito público na internet. E até eu converso com as pessoas que me acompanham, assim, são do Nordeste, do Norte, tem muita gente de São Paulo que gosta de coisas diferentes, assim. Então eu acho que falta um pouco de flexibilização e união dos músicos, porque o meio nativista eu não conheço. Eu tive assim, apenas um contato ali com o Ponte Verde da Canção Gaúcha. Eu acho muito, muito concorrido entre eles. Eu acho que tem que ter uma colaboração maior, sabe? Uma abertura maior. Ou dos músicos mesmo, não sei. Posso estar errada.
A minha opinião, assim, com relação à música gaúcha, não que ela valha alguma coisa, mas assim, a própria cultura gaúcha, ela foi formada através da união de várias coisas,
sim,
né?
Sim, sim.
Da influência de vários povos,
sim.
A música também, influência de várias vertentes.
É.
Então a gente se apropriou de uma coisa que não é nossa também, né?
Certo.
A bombacha, o pessoal acha que a bombacha é coisa da gaúcha, a bombacha...
Persa, lá
do Velho Mundo, lá do Velho Mundo, enfim. Mas aquela coisa assim, né? A bombacha tem que ter tantos metros, tem que ter assim.
Pois é, né? E a bombacha ela foi um adereço usado pra guerra,
isso.
Né? Que era melhor de se movimentar
isso.
No cavalo. Aí outras culturas foram se apropriando. Não, mas por que eles estão ganhando? Não, porque eles estão usando uma calça mais larga.
Facilita o movimento.
Que facilita o movimento, então isso. Vamos usar também. Aí vários foram se apropriando até que chegou aqui. Ah, eu acho eu acho muito rígido algumas coisas. Acho que cultivar a tradição não é ser rígido, ser cheio de regras. Ah, eu acho bem diferente cultivar. Eu tô cultivando a tradição, passando para outras gerações a milonga, mas de outra forma, que não aquela milonga de um homem que vive no campo, quase nem existe mais. O homem do campo, ele tem um celular na mão agora. E então acho que a música deveria acompanhar isso. Não aquele gauchismo extremo que eu sou macho, que não sei o quê. Eu acho que isso já está defasado. Eu acho o homem do campo um ser sensível, sabe? Um ser que lida com o animal, uma coisa bonita, sensível. Não aquele machão, sabe? Que dá coisa, essa coisa. Eu não me vejo por aí, mas ok, né?
Tá certo. Vamos te interromper mais um pouquinho para falar sobre os nossos apoiadores e também sobre a Quest Internet, que é através dela que todos os nossos programas chegam até você, né, pessoal. Planos de até 100 mega na fibra ótica a partir de R$89,90. Plano de expansão da rede de fibra ótica aqui em Dom Pedrito praticamente concluído na cidade. Entra em contato com a Quest Internet, solicita o seu plano aí. Lembrando que a gente está com instalação grátis a partir dos planos de 20 MB, então vale a pena conferir. 3243-7600 o telefone e o WhatsApp 9927-7600. A gente vai mostrar mais uma vez a nossa vitrine da Ótica Carisma, sempre com excelentes produtos na linha de relógios, óculos, cuias e bombas. E é o que a gente está mostrando aqui, pessoal. Excelentes condições, até 10 vezes para pagar no crediário da loja ou em todos os cartões. Vale a pena conferir. A gente vai destacar também hoje os produtos da loja Itaçu Baby Kids. É, enquanto vocês assistem e conferem as novidades da loja na tela aí. É, a Itaçu Baby Kids tem uma afinidade de produtos para o seu baixinho. Lá você encontra um enxoval completo para seu filho, tudo no mesmo lugar. Vestuários, calçados, higiene, bolsa, acessórios, chupetas, mamadeiras, pinicos, banheiras e muito mais. Uma loja completa pensada para as mamães e papais. Conheça a loja e se surpreenda com os produtos que estão esperando por você. A loja Itaçu Baby Kids também encerrando o ano de 2019, embora nós já estejamos no dia 7 aí. Agradece a confiança depositada por todos os clientes aí e deseja um ótimo 2020 a todos vocês. Pessoal, a gente está conversando aqui com a Lara Rossato, essa pedritense talentosa aí, que está nos dando a honra de contar um pouquinho da história dela, a carreira, enfim, o que ela tem feito ultimamente. Eu quero saber também agora, Lara, a gente falava em off também, recentemente tu lançou um clipe, acho que a gente não falou, a gente falou só em off, né?
Foi em off.
Foi, junto com a Manuela Galo e com a Thalita Vargas,
isso,
né?
Uhum. Outras,
a Thalita eu já recebi aqui, falta a Manuela
legal,
agora.
Falta a Manuela.
Isso.
A gente, eu conheci a Thalita ano passado também, quando eu fiz uma música com o Neuci, que foi uma milonga. E a gente ficou amigas. E aí um dia a gente participou do Ponte Verde, da Canção Gaúcha, e a Thalita teve a ideia de gravar uma música. E a gente começou a conversar e a gente decidiu gravar uma música. Convidamos a Manuela, que já era minha amiga e amiga dela. E foi lindo, assim, ficou lindo. O Neuci fez os arranjos. A gente foi para uma fazenda aqui no interior do município e gravamos o clipe. E ele já está disponível. A gente fez o lançamento aqui na Burger Boss. E está disponível em todos os aplicativos, Facebook, tudo. É Minuana o nome do clipe. Aí é Thalita Vargas, Lara Rossato e Manuela Galo.
Que joia. E além desse projeto que vocês lançaram recentemente, o que tu anda fazendo agora lá?
Agora eu tô morando um periodinho na zona rural, onde eu não vaquei com a, porque eu tô produzindo algumas coisas lá. Eu produzi umas músicas com o Neuci aqui, algo mais artístico, conceitual, assim, digamos. E aí eu vou pra lá e vou gravar uns vídeos também. E também de outras músicas. Esse ano vai ser um ano de muito lançamento pra mim. Várias coisas. Tô fazendo músicas com o Neuci, músicas com outros produtores.
Neuci, o pai tem talento, né?
Ele é um talento. E ele é uma pessoa maravilhosa, um amigo agora. E a gente, eu esse ano vou lançar muita coisa. E meus planos é aumentar o meu público, talvez fazer alguns shows aqui, não sei. Me preparar para daqui a pouco sair de novo, né? Porque eu não tenho uma estadia muito fixa. Daqui a pouco eu já estou em outra cidade, daqui a pouco eu já estou trabalhando em outro lugar.
Certo. Falar rapidinho então sobre família. Importância da família na tua vida e na tua carreira.
A minha família é uma família muito simples, também eles moram todos na zona rural. Eles trabalham com coisas da zona rural. Eles não tem ninguém na família que faça música, assim. A minha família é da parte da minha mãe, né? Da minha parte do meu pai já tem, Jair, por exemplo. Ah, eles são muito importantes, assim, eles me apoiam, de certa forma. Estão comigo, gostam das coisas, assim. Eles não entendem às vezes muito o que eu faço quando eu digo, ah, vou fazer um não sei o quê, eles ficam meio, ah, assim, porque, claro, não é muito presente, assim, né, mas, ah, pra mim é tudo, assim, eu acho que é uma base, é muito importante, assim, eu posso viajar pelo mundo, mas eu sei que eles estão aqui, isso me dá muita força.
Uma segurança, uma base?
É, uma base, uma segurança. Não sei, posso e assim, ó, pro outro lado do mundo, mas eu sabendo que eles estão aqui, a gente fica mais tranquilo.
Sempre mantém essa ligação, esse contato com a tua família?
Sempre, sempre, não, sempre.
E a tem gente, internet lá?
Tem, agora tem. Não tinha nem luz antigamente. Eu, quando era pequena, a gente vivia de lampião, né, velas. Aí teve depois o gerador, aí depois veio a luz, tá? Ah, agora tem luz, tem televisão.
Telefone.
acho que não, telefone não pega lá ainda. Mas tem internet. Aí todo mundo se comunica, tem grupo da família, a gente tá sempre botando coisas ali, dando uma brigadinha por política, né? Quem nunca?
É.
Mas a gente tá sempre ali, é muito legal, eu gosto muito.
Lara, já caminhando pro final da nossa conversa. 15 anos de carreira, um momento diferente, tá vivendo agora na tua trajetória, te considera feliz?
Sim, sim, porque sair lá do Vaquequá, sabe? E poder ter várias matérias na Zero Hora, não sei se posso falar outros nomes do jornal, ter várias matérias na, enfim, participar de coisas legais, de músicas, composições de músicas para novelas e coisas que tudo que eu conquistei, assim, para mim, foi muito melhor do que eu imaginei. Mas eu tô sempre trabalhando, buscando buscando, 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 nunca termino de buscar coisas legais. Eu acho que a gente pensa que a pessoa tem que estar na Globo ou no The Voice para fazer sucesso. E não é. Não é, sabe? Cada um tem uma régua de sucesso. A minha régua é que eu saí de onde eu saí com pouco dinheiro, assim, porque não tinha não, muito na época, e fiz meu nome. Fui atrás, bati nas portas, fiz meus discos. Assim, era difícil, foi difícil. Até hoje, às vezes, é muito difícil, é complicado. E eu tô muito feliz com o que eu escolhi, porque eu seria muito infeliz se eu estivesse trabalhando em outra coisa.
Trabalhando como bióloga?
Ah, eu seria. Eu ia dizer assim, ah, eu ia ser infeliz. Assim. É uma profissão linda, mas não é o meu propósito nessa vida. Então, sim, eu me considero feliz porque passei momentos maravilhosos com um estúdio, com profissionais maravilhosos. Aproveitei muito. Tudo que eu pude fazer, eu fiz o melhor que eu pude. Então, aí eu me considero feliz. Se eu tivesse perdido alguma oportunidade, assim, por medo, por, ah, não vou, aí eu não sei, aí eu estaria infeliz. Mas eu fiz, fui lá e fiz tudo que eu tô colhendo aos poucos, ainda tenho muito pela frente, eu acho. Tenho muito gás, muita vontade de trabalhar, então acho que ainda vou colher muita coisa, porque tô plantando sempre. Eu acredito na colheita.
Eu ia te perguntar, mas se tu te sente uma pessoa realizada, de certa forma eu acredito que não, porque me diz que a gente está sempre buscando o teu objetivo, sim, é alcançar outras metas, enfim. Uhum. Então, plenamente realizada ainda não.
Plenamente realizada? Pois é, é que é muito... Acho que nunca a gente vai se sentir assim. Eu nunca vou me sentir plenamente realizada, porque eu acho que a felicidade são pequenos momentos, não uma meta de vida.
Não um lugar, né?
É, não um lugar. Eu nunca vou chegar num... Ai, nossa, agora sim, tô plenamente realizada. Não, porque eu vou ter que... Não, mas para aí. Eu não fiz ainda tal coisa que eu quero fazer, então vou buscar. Então, pra mim, é um processo de busca eterno. Eu acho que só vai parar o dia que eu morrer. Eu nunca vou dizer, ah, estou... Eu tenho momentos, nossa, estou muito feliz, estou realizada nesse momento. Aí, daqui a pouco, ele passa. Assim como a tristeza. Ah, estou muito triste. Daqui a pouco, passa. Então, acho que felicidade e tristeza são pequenos momentos. E realizada, nossa, estou realizada. Talvez nunca. E que bom, tomara que nunca, porque eu vou estar sempre... em movimento, né? O dia que eu não tiver mais em movimento, eu vou estar deitadinha ali, né? A sete palmas abaixo.
Lara, eu te agradeço muito pela tua vinda aqui.
É, eu que agradeço.
Foi muito bom te conhecer pessoalmente, né? Eu te disse que a gente acompanhava o teu trabalho aí, mas estar assim, frente a frente contigo foi muito bom.
Que bom, obrigada.
Espero outras vezes a gente ter a oportunidade de conversar mais também.
Estarei sempre disponível. Quando tiver aqui, é só chamar que eu venho. Eu que agradeço muito o convite. Vocês me apoiam, estão me apoiando bastante e eu sou muito grata também.
Somos teu parceiro a partir de agora.
Bom. Obrigada.
Novidade, sempre nos avise.
Sim, em breve. Se daqui a pouco já tem. Clipe novo, é só me seguir lá no meu Instagram, Lara Rossato, no meu Facebook, Lara Rossato. Que daqui a pouco vem clipe, vem um monte de coisa.
Tá joia. Essa foi Lara Rossato, essa artista pedretense aí que faz sucesso por aí afora, participando do Opinião hoje. Não deixe de nos seguir. Quarta-feira da semana que vem a gente tem Opinião marcado. Muito obrigado, Lara.
Eu que agradeço.
Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até a semana que vem.